desde de madrugada à porta dos centros de saúde, como vimos ontem em Algueirão e Martins, e que se repetem por todo o país. E por isso tínhamos em dezembro mais de 500 mil de pessoas a aguardar por uma primeira consulta hospitalar, sendo que mais de metade dessas pessoas já estavam acima do tempo máximo permitido. E enquanto isto, assistimos a encenações como aquelas que aconteceram ontem, que põem em causa a confiança nas instituições, que não demonstram qualquer respeito pelas dificuldades que as pessoas sentem no seu dia-a-dia, na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, na justiça. E na saúde é a qualidade da prestação de cuidados que está em causa e todos sabemos o que é que isso significa. Isso senhores deputados do Partido Socialista, não vale a pena dizerem que a qualidade é devidamente auditada e de forma independente, porque se o Governo não tivesse nada a temer, o Partido Socialista teria aprovado o requerimento da Iniciativa Liberal para que o Ministro da Saúde viesse aqui à Assembleia da República explicar as gravíssimas acusações que foram feitas sobre uma eventual interferência política na entidade reguladora da saúde. Senhores deputados, quem não deve não teme. Termino dizendo que se não alterarmos de forma estrutural e corajosa o atual modelo de saúde em Portugal, vamos condenar Portugal e essencialmente os mais vulneráveis a um país cada vez mais doente, mais pobre e socialmente mais injusto. E não é esta a ambição da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A Iniciativa Liberal procura aproveitar as situações lamentáveis das últimas semanas para promover a agenda da privatização de empresas públicas, como aliás ficou claro na intervenção inicial e na intervenção que acabámos de ouvir. É esse o discurso da Iniciativa Liberal e foi essa a prática do Governo PSD-CDS que privatizou tudo o que podia, dos CTT à EDP, da TAP à EGF, da CP Carga a aeroportos. E todas estas privatizações significaram a entrega de empresas estratégicas ao capital estrangeiro, às multinacionais e foram altamente lesivas, quer do ponto de vista das finanças públicas, quer do ponto de vista dos serviços que prestavam. Com a privatização dos Correios, por exemplo, hoje o serviço é muito pior, as populações estão pior servidas, as estações encerram e o Estado deixa de ter os recursos que advinham dos lucros da CTT que todos os anos dava enquanto tinha gestão pública. Com a privatização da EDP, Portugal deixou de ter controlo sobre uma empresa estratégica e os lucros dessa empresa passaram a ir para o estrangeiro, que em poucos anos já recuperaram 80% do que gastaram. Na TAP, a privatização foi, na verdade, uma entrega, uma oferta a David Neilman, entregando a TAP, vendendo a TAP, com o dinheiro da própria TAP, e com essa gestão, aquilo que tivemos foi o aprofundamento de práticas de gestão lesivas da companhia, foi até a gestão privada que trouxe Alexandra Reis para a administração da TAP, e quando todo o setor da aviação teve problemas decorrentes da pandemia, os privados não quiseram assumir as responsabilidades e queriam deixar morrer a companhia. Sim, senhores deputados, os problemas da TAP resultam de práticas de gestão privada que marcam a gestão de administrações antes e depois da privatização e antes e depois do aumento de capital público. Mas também a privatização da ANA Aeroportos, onde deixou de haver investimento nos aeroportos nacionais. Desde que foi privatizada, nunca mais houve investimento nos aeroportos nacionais. E o Governo colocou-se como refém da multinacional Vinci para projetos estratégicos para o futuro do país, como é o caso da decisão sobre o novo aeroporto. Dos 15 maiores aeroportos da União Europeia, não há nenhum que não tenha qualquer posição acionista pública, como acontece no caso da ANA, depois da privatização decidida pelo Governo PSD-CDS. Também na CP Carga, a privatização significou a venda de uma das partes mais lucrativas da empresa, que permitia depois compensar os outros serviços que não são lucrativos, nem têm que ser, além do papel estratégico que tinham. Ou na EGF, em que o setor dos resíduos passou a ser um negócio em vez de ser um serviço público que gera milhões todos os anos para a Mota-Engil e outras. A Iniciativa Liberal presta-se hoje a um papel que já foi o papel assumido por outros partidos, que é o papel de ponta de lança, é o papel de defensor dos interesses dos negócios para a privatização que se preparam num conjunto de setores. E por isso a pergunta vai direitinha para o Governo e para o Partido Socialista. Depois de ceder à direita no caso da TAP, sim, porque quem ouvisse aqui o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, até parece que o Governo não se prepara para privatizar a TAP, fazendo exatamente aquilo que a Iniciativa Liberal e o PSD pretendem. Exatamente. Portanto, se o PS cedeu à direita no caso da TAP, perguntamos em que mais é que vai ceder. Ou se, pelo contrário, o Partido Socialista vai arrepiar caminho e vai deixar de pensar a gestão das empresas privadas no sentido da privatização, se isso tem deputados, porque há muitas formas de privatizar. Há a forma direta, que é entregar diretamente aos privados, e há uma forma indireta, que é deixar degradar os serviços, que é deixar degradar o serviço à população e, dessa forma, promover uma lógica de privatização. E é isso é que nós não podemos aceitar. E é essa a reestruturação que o governo do Partido Socialista precisa. É uma reestruturação das políticas.
Conclua,
uma remodelação das políticas para deixar de servir os interesses, e termino, Sra. Presidente, deixar de servir os interesses das multinacionais a quem foram entregues estas empresas e deixar a lógica privatizadora que agora se prepara para fazer no caso da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal já gastou mais de 10 minutos deste debate e não teve a capacidade de dizer aqui que a empresa que quase levava Portugal à bancarrota na última década era privada. Chamou-se BES e era detida por aquele que era reconhecido como o dono disto tudo. E por isso, sobre a gestão privada, sobre a promiscuidade entre o público e o privado e sobre a falta de defesa de interesse público, a Iniciativa Liberal, a única coisa que tem que dizer é se é privado é bom, se é público é mau. Quando foi o privado, quase levou o país à bancarrota. E mesmo a crise da zona euro, lembrem-se bem, não nasceu nos bancos públicos, nasceu dos bancos privados, que pois, entre os quais em Portugal levou o país às dificuldades conhecidas. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isto? Nada. Faz de conta que a história não existiu, assobia para a frente e espera que ninguém se lembre. Aliás, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto até tem hoje um artigo no Público da sua colega de bancada, Carla Castro, falando sobre a necessidade de colocar tetos às pensões e de abrir muito maior liberdade aos fundos de pensões. Exatamente no mesmo dia, ficámos a saber que os fundos de pensões à escala europeia, alguns deles estão a ir à falência. É esta a responsabilidade, corrijo, é esta a irresponsabilidade da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. E por isso, sobre esta ideia de que entre o público e o privado é sempre melhor, é falso, senhores deputados, é falso. É que o privado pode ser tão mal ou pior gerido do que o público. Agora, não nos vão colocar é na circunstância de defender o governo nesta falta de gestão estrutural das empresas do Estado. Senhor Secretário de Estado, como é que conseguiu estar 6 minutos a falar sobre esta temática e não ter uma única palavra, uma única, sobre a TAP, sobre o caso do Ministro das Infraestruturas que mentiu ao país e sobre a forma como o governo do Partido Socialista geriu a empresa, porque cada reunião em que nós ouvimos os trabalhadores, mais parecia que o Ministério das Infraestruturas estava dentro da administração da empresa TAP, para agora que ela começa a dar algum tipo de lucro, entregar a empresa aos privados. É essa a escolha do PS, é quando dá lucro, entrega-se a privados. Quando dá prejuízo, fica no Estado. É, nós já vimos isto no passado e vemos que não vai parar na TAP. É que exatamente esta semana há uma outra notícia que diz que o governo do Partido Socialista está a estudar a possibilidade, no que toca à expansão do metro de Lisboa, abrir a possibilidade dos privados também entrarem na exploração do metro de Lisboa. Ou seja, Secretário de Estado, é esta a escolha do Partido Socialista? Agora, a nova matriz da maioria absoluta é da privatização. É que o Partido Socialista, em 2015, quando chegou ao governo, parou as privatizações, em particular no setor dos transportes, renacionalizou a TAP. E agora o que nos vem dizer é que é inevitável privatizar a TAP e queremos abrir a porta aos privados também no metro de Lisboa. É esta a nova escolha do Partido Socialista, privatizar aquilo que dá lucro e que é estrutural, virou afinal a matriz ideológica do Partido Socialista para aquilo que era sempre.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Souza Real do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. De facto, a Iniciativa Liberal traz-nos aqui um debate sobre o setor empresarial do Estado, mas em que nenhuma palavra dedica à TAP. E nós não podemos acompanhar uma lógica do mal menor ou numa perspectiva do foram-se os anéis e ficaram-se os dedos. Porque, de facto, uma empresa, e isto estende-se também à intervenção do próprio Governo, que nada disse em relação ao processo de privatização que está iminente. E não bastasse já todo este processo atribulado e conturbado que regeu, que tem sido a gestão da TAP, danosa até para o interesse público. Quando temos uma empresa em que se injetou mais de 3 mil milhões de euros do erário público nesta empresa, não sabermos em que moldes é que vai ser feita esta privatização, não haver uma satisfação ao Parlamento e, acima de tudo, aos portugueses que têm visto no último ano as suas preocupações legítimas colocadas na gaveta sobre este processo e, mais, aos próprios trabalhadores não saberem em este tempo o que é que podem esperar deste processo de privatização da TAP, de facto, é uma narrativa que não compreendermos e que gostaríamos de hoje deixar aqui bem claro e aproveitar a presença do Governo para que de uma vez por todas se aproveite este debate, pelo menos tenha esse mérito, para poderem dizer aquilo que vem. De facto, quer os sindicatos já alertaram para os riscos de experimento e mais, tivemos o caso do Novo Banco. Vamos repetir e vamos ter aqui um remake daquilo que foram depois negociações por trás dos bastidores em relação àquilo que foram injeção de dinheiros.
Peço conclua, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, o que é que os portugueses podem esperar do Governo em relação à privatização da TAP?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Queria saudar a Iniciativa Liberal pela marcação deste debate sobre o setor empresarial do Estado, letra miudinha, como acabar com. É uma receita fácil. Primeiro é considerar o setor empresarial do Estado culpado até prova em contrário. Quando o setor do Estado tem práticas diferentes dos privados, é culpado por isso mesmo. Quando os privados têm práticas que todos percebemos que não têm valor social, essas são endeusadas, no caso do Estado, são diabolizadas. Depois, estreitar o âmbito das funções do Estado, dizer que o Estado não pode desempenhar o seu papel a fazer isto ou a fazer aquilo, e no fim, depois de retirar o que é rentável ao Estado, descapitalizar, privatizar, com a desculpa que não dá lucro, eventualmente até concessionar ou monetizar. Um dia, até à Assembleia da República, a Iniciativa Liberal terá umas ideias giras, pode ser dada, pode ser metida a dar lucro, não sei, podemos fazer umas coisas aqui engraçadas com os youtubers e depois monetizar no Google ou no YouTube. Ora, contra isto, nós não devemos defender a ideia contrária, que é tudo no setor do Estado é ótimo, tudo no privado é mau. Devemos, isso sim, defender a ideia de que uma economia tem que ser plural, tem que ter setor privado que tem uma função, tem que ter setor público que tem uma função, tem que ter setor cooperativo, até deve ter empresas para as quais nós ainda não legislámos e que deveríamos legislar em Portugal. Empresas sociais que não têm função de lucro, que devem reinvestir os seus lucros. Empresas do Estado em novas áreas, que hoje são pequenas e que podem vir a ser grandes no futuro, como já tivemos valor e o perdemos. Aquilo que nós não devemos fazer, e com isto concluo, é deixar que o debate público avilte o setor do Estado até chegarmos a um ponto em que as empresas do Estado são privatizadas. Não porque dão prejuízo, porque até dão lucro, algumas delas, mas porque dão dores de cabeça aos políticos. É bom que deem dores de cabeça aos políticos e não é por isso que devem ser privatizadas. Muito obrigado, Sr.
Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Bem, Sr. Deputados, peço desculpa. Queria começar por dizer que, de facto, assistimos aqui a um conjunto de argumentos pró-privatizações, pró-Estado Social. O Governo continua empenhado em garantir, de facto, a função social destas empresas. Foi falado várias vezes na questão de saúde. Como eu disse no meu debate, é verdade que este é o principal setor que nós temos. É um setor onde temos investido nos últimos anos significativamente para dar resposta a um problema grave que nos assolou a todos. Temos feito alterações significativas, por exemplo, ao nível do estatuto do setor do Serviço Nacional de Saúde, com o novo estatuto. Estamos a proceder a algumas reorganizações, por exemplo, uma das primeiras medidas que tomei foi aprovar a fusão de dois hospitais. Estamos também, como já foi mencionado, a reorganizar a rede hospitalar, adotando o modelo de organização e funcionamento em